Vamos dar por aberto o trabalho da sessão ordinária do dia 8 de novembro de 2022. Pedimos à nossa secretária Vanessa de Oliveira que faça chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronê Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Não se encontra, mas tem ausência justificada.
Vereadora Edilândia Amorim Loureiro.
Também não se encontra, está com ausência justificada.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristina de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores. Ah, o vereador para ler a Bíblia. Quem quer ler a Bíblia? Esqueci. Vai ler? A leitura da Bíblia com a vereadora Vanessa de Oliveira.
Cântico das Peregrinações de Davi. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante. Não procuro grandezas, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma, tal como uma criança no seio materno. Assim está minha alma em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora é para sempre.
Após a leitura do texto bíblico, pedimos à vereadora Vereza que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 059 de 2022. Aos 7 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 20h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travás, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Idomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino de Matos Azevedo. Abertos trabalhos pelo vereador Cristino de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Leano Lopes Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 058, pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Após expediente, ordem do dia.
Ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores. Posso querer fazer alguma retificação? Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com isso como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente. Ante expediente. Nada no expediente, passemos para a ordem do dia.
Gabinete do vereador Idomar Xavier da Costa. Requerimento número 05 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal, através das secretarias competentes, que seja construída uma parada de ônibus na entrada da Vila do Estreito, nas margens da BR-101. Justificativo em plenário. E o Domar Xavier da Costa, vereador do Progressista.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino. Esse é um trabalho simples que nós estamos trazendo a esta casa essa noite para que os colegas vereadores possam, né, dar o seu aval. Para a construção de uma parada às margens da BR-101, na localidade do Estreito, né, bem à ponta do beco mesmo da vila, que vai beneficiar os alunos, né, os professores, a comunidade, a quem utiliza o transporte público, né, e solicita esse espaço para melhor se abrigar, principalmente no inverno. Então, peço né, a conhecência dos demais colegas vereadores na aprovação do trabalho.
Requerimento do vereador Eudomar Xavier da Costa está à disposição dos colegas vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com isso como estão, que discordam, manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Eudomar Xavier da Costa.
Gabinete do vereador Ronei Silva. Requerimento número 020 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta colenda casa, vem depois de ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe a secretaria competente que seja feita a desobstrução de bueiro no beco do Pontal da Barra. Segue em anexo fotos. Ronei Silva, vereador do PSDB.
Uma palavra ao autor do requerimento, vereador Ronei Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colega vereadora, vereadores. Assistência, que nos honra com sua presença, o pessoal que nos assiste pela cultura e através da live. Esse pedido foi feito pelo meu amigo Alexandre, lá do Pontal, que fez o pedido por um DOC no começo do ano e, infelizmente, ainda não foi atendido. Então, estou fazendo agora pelo plenário e a gente espera que o Executivo tome uma atitude mais breve possível, né, porque ele está sem condições de entrar nas suas terras, está passando trabalho para ter acesso. Então, é um pedido simples. Eu acho que 2 ou 3 canos e a máquina faz o trabalho lá em 1 hora de serviço. Então, só estamos para registrar, né, o pedido do meu amigo Alexandre e eu espero que o Executivo tome uma atitude o mais breve possível. Obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição do senhor vereador referente ao requerimento do vereador Ronei Silva. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam mesmo como estão, que discordam, manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Ronei Silva.
Gabinete do vereador Luiz Galtelli. Pedido de informação número 03 de 2022. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário nos termos regimentais, venho por meio desse solicitar laudo técnico sobre o estado de conservação da cobertura dos pavilhões da antiga Prograsa, onde foi empenhado o gasto expressivo, valor das verbas destinadas à educação e que até atualmente seguem sem conclusão da obra de cobertura. Justificativa. Tal pedido de informação se faz, pois em visita ao pátio do Centro Administrativo Municipal me chamou a atenção o aparente processo de degradação da estrutura metálica das tesouras, o que se pode ver no anexo que segue. Atenciosamente, Luiz Galtério, vereador do PT. Em anexo, as fotos.
Uma palavra, vereador Luiz Galtério, autor do requerimento.
Certo, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora. Esse trabalho, ele é um trabalho bem objetivo, né? Eu aponto para a situação da cobertura, das tesouras de cobertura dos pavilhões da Prograsa, onde, na gestão do seu Zeni ainda, foi investido recurso da educação, para, na época, com a justificativa de guarnecer os ônibus, né, e foi empenhado ali um valor maior do que R$500 mil. Né, teve um problema com a empresa, mas, enfim, de lá para cá, a empresa que ganhou a licitação, mas de lá para cá, né, passaram-se a segunda metade daqueles 4 anos, né, com o governo Jorge Madruga, passou-se o primeiro mandato da prefeita Fabiana, estamos na metade do segundo mandato da prefeita Fá. E o que eu observo, né, eu observei ali em loco e que me deixou bastante preocupado, é o atual estado de conservação das estruturas metálicas, né, já que faltava apenas colocar as telhas, né, sobre essa cobertura, pelo menos em um dos pavilhões. E esse trabalho ele tem uma abordagem, né, que é uma provocação para saber que medidas serão feitas, né, de planejamento na continuidade da cobertura e para, efetivamente, não desperdiçar o recurso já empenhado ali, né, confiando de que o governo vai adotar todas as medidas que forem necessárias para que não se perca o investimento, mesmo passado tanto tempo, mas frisando que a iniciativa não é para encontrar culpados, né? Eu acho que a gente precisa ter um olhar aqui bastante objetivo naquilo que a comunidade espera de nós, naquilo que nós, enquanto entes públicos, devemos fazer, né, enquanto legisladores, para fiscalizar os atos do Poder Executivo, e considerando que a frota do município atualmente fica na rua, né? A frota de todos os veículos praticamente está na rua, considerando que aqueles pavilhões cobertos poderiam guarnecer uma série de estruturas administrativas, né, vindo a ter um uso, um melhor proveito, e ter um uso misto até, porque são gigantes aqueles pavilhões. Né, estão ali sendo usados como espaço para guardar entulho, né, até tem estacionamento ou outro. O pessoal que está na marcenaria fez até um telhado independente ali, né, e até acho que não se sentem muito seguros ali naquela condição. E sabendo como se dará a manutenção desse patrimônio, lembrando todo esse tempo passado, ontem, né, o colega Nedim não está em plenário hoje, né, mas fez um comentário sobre essa matéria que tá em pauta hoje, que a gente traz, né? E nem tudo é do jogo de situação e oposição, né? Nós estamos aqui para buscar a solução para as coisas, né, e saber se há uma medida, qual é o planejamento, né? Estamos pedindo um laudo técnico, né, e que o governo possa aproveitar a oportunidade para também dizer qual é o plano de ação, né, para aproveitar aquela estrutura e fazer a cobertura, e qual será o uso do espaço interno ali. Né, nós temos, por exemplo, a Cooperativa de Agricultura Familiar, que atua antes, acho até que tem galpão alugado ainda, né, pelo município, poderia ter uma cessão de uma parte do espaço. Então, tem uma série de possibilidades para uso daquele espaço, dos três pavilhões, que somados dá um volume bem grande, assim, de um espaço bem grande de uso, né? Chega a ter até um hectare de área física, né? Então, tem muitas possibilidades a serem aplicadas ali. Nesse sentido, eu peço aos colegas que, inclusive, eu não era vereador, né, no período da feitura daquele investimento ali, mas os colegas que lembram, né, e acompanharam, que já eram vereadores, né, podem trazer alguma outra reflexão e algum outro olhar que possa ter passado agora. Mas que a gente não deixe no esquecimento a ponto de não ter mais como resgatar a estrutura metálica daqueles pavilhões. Obrigado, senhor presidente. Era essa a síntese que eu gostaria de fazer. E que possamos ter uma resposta tranquila do Poder Executivo em relação a esse pedido de informações.
Trabalho do vereador Luiz Galtieri está à disposição dos colegas vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. O vereador Jorge Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o trabalho de Vossa Excelência, vereador Luiz, eu havia, inclusive, anotado aqui para me manifestar em explicações pessoais. Na verdade, eu já estava na casa quando, da utilização da verba da educação, em torno de R$500.000, com a pseudo-desculpa que era para tapar o pavilhão da Progasa, vereador Grandi, para que os ônibus não ficassem, os escolares não ficassem na rua. Faz mais de 5 anos que foi gasto esse dinheiro e não fizeram a cobertura. Tanto que a cobertura de ferro que colocaram lá está enferrujada, quase inservível. E os ônibus continuam na rua. Esse dinheiro certamente melhoraria a condição das escolas, da própria frota de ônibus. Todos nós sabemos que o ônibus ele foi feito, normalmente não ficam em garagens. Os ônibus ficam na rua. Até porque os ônibus têm uma durabilidade mínima, prevista em lei, inclusive, depois tem que ser trocado, mormente quando são ônibus escolares. Mas todo o veículo de transporte de passageiro ele tem uma duração mínima. Depois daquilo, ele tem que ser trocado, tem que vir novo. Então, aquele pavilhão, vereador Luiz, Vossa Excelência tem toda a razão. Esse governo, por mais que tenha construído, edificado e feito algumas obras, realmente, e nós estamos aqui, sim, vereador, para ajudar, ainda que sejamos vereadores de oposição. Tanto é verdade que temos trazido diversas verbas de emendas parlamentares para o município. E que, quando falamos aqui, é no sentido de colaborar, de apontar as prioridades, mas não é um governo que trata as prioridades. Absolutamente não é. É um governo que faz aquilo que lhe convém, aquilo que lhe dá melhor voto mais ali adiante. Como essa situação não é prioridade, não era prioridade. Nós temos outras tantas prioridades no município que nós temos levantado aqui. E eu pedi a palavra, vereador, e Vossa Excelência abordou muito bem, não estava na casa naquela oportunidade, mas vereadores que estavam aqui, quase todos se manifestaram nesse sentido. Não concordando com a utilização de 500 mil reais, eu gosto de dizer meio milhão de reais. Quem é que já tem meio milhão de reais? Alguém já teve meio milhão de reais aí? Olha, se tem alguém na assistência ou alguém que está nos ouvindo aí, é muito dinheiro para botar para nada. Se tivesse sido empregado para comprar uma lancha, ambulância com UTI, para transportar doentes, para salvar vidas, para comprar um ônibus para turismo, enfim, para fazer outras atividades no município, para arrumar o município, tudo bem. Mas para colocar, bem dizer, no lixo, então o vereador está pedindo aqui que se traga explicação, se traga projeto, se traga informação no sentido de quando, o que vai se fazer daquilo? Vamos esperar agora tirar e vender para o ferro velho? Aliás, tem vendido... Está terminando o meu tempo? Tem vendido bens como inservíveis que estão trabalhando, máquinas, ônibus, que estão tudo trabalhando. Compraram aí, pessoas terceiros compraram e estão trabalhando no município. A falta de prioridade é latente, é flagrante, é relevante nesse município. E nós estamos querendo só isso, vereador. Eu me uno à Vossa Excelência, para que nós possamos ajudar o município, ajudar a atual administração no sentido de que ela... Pense, que ouça os seus servidores, que ouça os seus sindicatos, o Sinorte, que ouça o Sintese, que ouça os representantes dos funcionários para que vê o que é mais importante. Que faça audiências públicas para ouvir a comunidade. Isso, nós estamos pensando em fazer isso. É isso que vocês querem? Como se faz muito na escolha das obras que o município tem que fazer, que o Estado tem que fazer no governo de Vossa Excelência, que sempre foi assim. Os exemplos estão dados, mas parece que o município, em dois mandatos, não aprendeu. Aí vem em cima da hora, vota isso, vota aquilo correndo, vota projeto de lei correndo, os vereadores nem leram. E, às vezes, nem sabem o que leram. Porque nós não somos técnicos aqui. Eu, casualmente, sou advogado, mas não sei tudo. Vou finalizar, senhor presidente. Não sei tudo. Volto a falar nas explicações pessoais. Mas os colegas precisam, muitas vezes, de um assessoramento técnico contábil, de um assessoramento técnico jurídico. E não tem. Tem que se votar correndo as coisas, não é assim que se legisla. Eu voto favorável ao trabalho de Vossa Excelência, porque ele é extremamente relevante.
Olá, continua a exposição, senhores vereadores, seu trabalho de vereador Luiz Galtieri.
Peço palavras, presidente.
Olá, o vereador Ronen Silva.
Primeiramente, quero...
Marcar no telefone.
Parabenizar o vereador Luiz, o pedido de informação é de extrema relevância. Né? Foi um dinheiro alto empregado ali. Né? Porém, eu quero dizer que não é que foi empregado e não foi feito nada, né? Porque foi requalificado também o pavilhão onde hoje se encontra a Secretaria de Transporte e Trânsito, né? E onde brevemente será levado para lá a oficina. Então, a gente sabe que poderia ter sido feito mais, a gente concorda que tem que, sim, dar uma resposta para a sociedade, porque tem um grande espaço que ainda pode ser requalificado e aproveitado melhor, né, para a comunidade. Porém, eu só quero ressaltar que foi feito, sim, uma requalificação naquele setor já. Infelizmente, não conseguiu abranger tudo, mas a gente espera que o Executivo, né, venha responder esse pedido do vereador Luiz, e que a gente tenha uma resposta que contente a todos, que seguidamente possa ser tapado lá com o telhado e que a gente possa aproveitar melhor aquele espaço lá. Mais uma vez, eu sou favorável e parabenizo o vereador Luiz pelo pedido de informação.
Agora continua a exposição do senhor vereador, presidente do trabalho, vereador Luiz Galtieri.
Peço a palavra, senhor presidente.
Olá, vereador Irandina Silveira Rodrigues.
Primeiramente, quero cumprimentar os senhores vereadores, assistência aqui que nos assiste, né? Os colegas que escutam a Rádio Cultura Irandina, né? No intermédio da internet e Facebook, né? Quero contribuir, senhor vereador Luiz, com seu pedido de informação, né? Sobre aqueles pavilhões ali, são três pavilhões, né? Eu estive ali dias atrás, até a gente pegou alguma coisa que era de sucata da colônia, né? Para levar e estava observando ali, aberto, né? Sem teto e as paredes levantadas ali. Na verdade, como falou o senhor Jorge Rito Penteado, R$500 mil foi investido ali, né? Na verdade, na parte de cima ali, né? A metálica. Para tapumos, né? Mas não podemos deixar que eles perderem, senhores vereadores. Eu acho que é do município, né? É do povo. Sabemos que aqueles prédios ali, aqueles pavilhões recuperados, quanta coisa pode ser levada para ali, né? Oficina, sim, botar os carros de dentro, ônibus. Mesmo que um carro seja programado para durar 14, 15 anos na rua, ele vai durar 25 ou 30, né? E tem um lugar e um setor ali. E quero colocar mais também quantas casas temos alugadas aí para a secretaria. Poderia recuperar aquilo ali e levar para ali para dentro. Tem espaço, tem tamanho, né? Então, acho que aqueles pavilhões ali abertos, que nem está ali, ao relento, é dinheiro público jogado fora, né? E teria que ser melhor aproveitado, né? Quando foi feita a antiga Progás ali, que tinha um baita investimento, né? Se não me engano, ali era para beneficiar legumes, né, até mesmo cebola, que se falava muito ali, né? E depois entra prefeito e sai prefeito, e o troço foi ficando detonado, foi arrancando teia, e acho que não teve, na verdade, né, o cuido suficiente, né? E hoje está nessa situação, paredes levantadas e sem teto, né? Mas eu acho que tem que ser pensado bem nisso aí, né? Pela parte do nosso executivo e até mesmo os outros prefeitos que se eleger, recuperar aquilo ali, sim, né? E acabar um pouco com esses aluguel que se faz dentro da cidade, né, para casa, secretaria, e levar para ali. Terá um bom aproveitamento, né, pois se tem um espaço, tem um pátio, e são ali, na verdade, pavilhões grandes, né, gigantes, então tem que ser aproveitado. Meu voto é favorável, né, e esperar que o nosso executivo olhe com carinho. Sabemos que está preso por 2 anos, né, na verdade, aí, quem sabe no nosso futuro prefeito que se elegeu, ou prefeito, seja quem for, começar a pensar nisso aí, trabalhar, né, e recuperar aqueles prédios ali. Sou favorável ao seu trabalho.
Vou lá continuar a discussão do senhor vereador, referente ao trabalho do vereador Luiz Galtieri. Não havendo mais manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam mesmo como estão, os discordos se manifestam-se. Aprovado por unanimidade pedido de informação do vereador Luiz Galtieri. Não havendo mais nada na ordem do dia, passemos as explicações pessoais. Primeiro, vereador inscrito é vereador Jorge Luiz Rita Penteado.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, digníssima assistência, comunidade de São José do Norte, que nos acompanha por todos os meios de comunicação nesta noite. Eu volto a falar rapidamente sobre essa situação. Eu lembro-me aqui, quando cheguei em 1985, São José do Norte, com 20 e poucos anos, nem bigode, nem cabelo branco eu tinha, e os ônibus da empresa Machado Jânio já ficavam na rua. E ficavam, muitas vezes, atolados na estrada do inferno, alguns 2, 3 dias. Porque tem um espaço grande ali, e também da Asa de Espada também. Mas era aberto. E tem ônibus ali, 10, 15, 20, 30 anos, sei lá. E estavam em pleno funcionamento, porque eles tinham manutenção, eles tinham cuidado. Não era uma cobertura em cima. Então, isso não é prioridade, não era prioridade. Eu digo também que o nobre colega vereador Ronei, eu acho que se equivocou ali, porque aquele espaço que Vossa Excelência falou ali já foi fechado pelo prefeito Zenil Oliveira, e não com esta verba. Esta verba foi fechada exclusivamente onde seria para a garagem dos ônibus. Mas tudo bem, encerro esse assunto porque eu tenho outros mais importantes. Tenho, por exemplo, A lei de diretrizes orçamentárias, que já está na casa, já há alguns dias aqui, esperando para a definição de algumas coisas pelo Executivo e pelo próprio assessoramento jurídico nosso. E eu recebi um pedido, senhor presidente, senhores vereadores, do presidente do Sindicato dos Municipários, que ele gostaria de participar aqui de reunião com os senhores vereadores, aqui, presidente, certamente ele vai mandar algum ofício para cá, para que participasse junto, porque, como eu já mencionei aqui, vereador Luiz, o orçamento do município tem que passar pela categoria. Dali sai o salário dele, sai os vencimentos, sai as vantagens, sai as promoções, sai os avanços, triênio, quinquênio, tudo isso aí. Então, nós temos votado aqui uma imensidão de contratações emergenciais quase todas as noites. E muitas vezes atropelado, porque tem vindo tudo com regime de urgência, estrategicamente. Mas não tem dinheiro para outras coisas. Então, o presidente pede para mencionar essa noite, e eu me dirijo à mesa diretora, na pessoa do seu presidente aqui, certamente ele vai entrar em contato, mas ele pediu que adiantasse, que ele gostaria de falar sobre esse assunto. Segundo tema esta noite que eu quero mencionar é sobre os agentes comunitários, vereador. Vossa Excelência já falou ontem, vereador Luiz. Nós estamos falando aqui sistematicamente sobre esse assunto. Não é de agora. Os enfermeiros foram assaltados recentemente aqui porque não tem um piso salarial. Quem é que não tem piso salarial? Olha, até vendedor ambulante tem piso salarial nesse país. Agora, tem determinadas categorias importantes, relevantes, que exercem função extraordinariamente relevante, que os governos, tanto federal, como estadual, como municipal, ficam mesquinhamente amarrando as coisas para não votar um piso salarial para essas categorias. Então, não tem mais explicação. Aí, depois, querem votar assim, correndo aqui. Ah, tem que votar hoje de noite. Não, nós não vamos votar de noite correndo. Nós precisamos analisar lei, e nós estamos aqui para fazer leis. Não é para votar correndo para agradar o governo e nem para desagradar o governo, porque uma lei é que vai reger a vida dos servidores para sempre. Então, tem que analisar artigo por artigo. Essa é a nossa função, não tem outra. Se nós inventarmos outra função aqui, fazer isso, fazer aquilo, fazendo aquele outro, outro dia, senhores vereadores, fazer um parênteses aqui no meu discurso. Eu cheguei a pensar em trazer um carrinho de mão, uma pá e uma enxada e uma vassoura para cá. E entrar quietinho e botar aqui na frente. Não é proibido. Os senhores iam ficar me olhando, o que esse homem quer? Está louco? Enlouqueceu de vez. Não, eu não enlouquecia porque eu vi a rede social aqui queimando os vereadores por causa de uns buracos que tinham na rua. Então deve estar pensando que eu estou aqui, que o povo me botou aqui, com 821 votos para tapar buraco. Quem tem que tapar buraco é a Secretaria de Obras, comandada pelo Executivo, e não por esta casa, não pelo presidente Cristino. Nós temos aqui para votar o projeto de lei de vocês e analisar o projeto de lei de vocês. Não queiram que venha para cá correndo, porque correndo ninguém vai ler, ninguém vai entender. É preciso que nós saibamos o que estamos votando. Tem que vir. Inúmeras manifestações dos colegas vereadores já tiveram aqui nesta casa. Já vai terminar meu tempo? Ah, tá, está ao contrário? Então, está bem, porque eu tenho mais assuntos. Então, na verdade, inúmeras manifestações já teve aqui nesse sentido em favor de vocês. Vocês exercem uma função extraordinária, uma função que é relevante para o povo, para a comunidade do povo. Vocês têm que receber atenção. Não é só vocês, é o lixeiro que limpa a rua, é o funcionário que trabalha na burocracia, na administração. Sem vocês, a máquina pública não anda, emperra, não gira. Então, é necessário que se tenha responsabilidade, que se tenha aquilo que eu falei, prioridades num governo. Nós estamos aqui prontos, vai ser aprovado, até o presidente, tenho certeza, vou falar para o Vossa Excelência, que é do meu partido também, não vota, mas... Vai, vota para vocês também. É 9-0 que vai ter aqui, mas deixe nós vir. Se não der para pagar nessa folha, paguem folha suplementar, dá 2 dias para fazer. Que bobagem é essa? Ah, tem que votar correndo, não sei o quê. Não, negociaram com vocês, é isso que vocês querem, nós vamos aprovar. Está aprovado. Então não precisa só mandar, é só o governo mandar para cá. Nós não reprovamos nada aqui, não adianta eles se queixarem. Aliás, nós tentamos reprovar alguma coisa que não conseguimos, que eu vou falar daqui a pouco. Fiquem tranquilos, agentes comunitários, que o piso salarial de todos vocês, senhoras e senhores, vai ser aprovado. É só vir do Executivo, nós não podemos aprovar se não está aqui na casa. Não está na casa. Então, nós não podemos aprovar. Fica aqui o meu compromisso, do meu voto favorável a vocês, com estudo, juntamente com vocês, para ver se é isso que vocês querem realmente. Eu tenho um assunto aqui que eu preciso me alongar um pouco mais, que também, Vossa Excelência, vereador, é por isso que nós temos uma identificação muito forte, ideologicamente, de discurso, de coerência. Nós olhamos nos olhos das pessoas e falamos aquilo que o nosso coração está sentindo. Nós não falamos para agradar ninguém. E Vossa Excelência levantou ontem o problema dessa verba gasta da educação. Vossa Excelência levantou ontem o problema dos agentes comunitários. Vossa Excelência levantou ontem a taxa do lixo. Eu gosto de dizer taxa do lixo, porque eles colocaram um nomezinho mais sofisticado, assim, no que nós chamamos lá na gramática do português, assim, um eufemismo. Então, a taxa do lixo, ela é chamada de taxa de manejo de resíduos sólidos. É uma ilusão, é taxa de lixo. E aí eu digo para vocês assim, ó, nós pagamos IPTU, vocês pagam, todos que estão nos ouvindo, todos vocês que estão nos ouvindo aí no município agora, jovem, velho, idoso, criança, todo mundo paga. Tá, IPTU, taxa de iluminação pública, é contribuição de iluminação pública, pagamos IPVA, agora vamos pagar a taxa de lixo, pagamos INSS, pagamos água, pagamos luz. Não se admirem que não venha daqui uns dias taxa de esgoto, que estão pensando em botar também, que nem tem esgoto. Tem esgoto pluvial. Pluvial. Mas não tem esgoto com a cal no norte. Mas daqui uns dias vão cobrar taxa de esgoto também. E falta cobrar o ar que nós respiramos. Porque tudo é o povo que tem que pagar. Tudo é o povo que tem que pagar. Vocês sabem que veio 6 milhões de reais, agora não é 500 mil, 6 milhões de reais para combate à pandemia, vereador? Vossa Excelência, depois, quando falar, fale isso, mostre para o povo aqui, para a câmera ver. 6 milhões de reais do governo federal veio para o município de São José do Norte para a pandemia. Onde é que gastaram 6 milhões com pandemia? É muito dinheiro, 6 milhões, dava para quase fazer um norte novo. Pois essa taxa de iluminação pública, quando foi votado aqui, nós dissemos aqui que não votávamos e não votamos nenhum tipo de imposto a mais para o povo. Votamos contra. Mas, infelizmente, foi aprovado pelos demais colegas e eu respeito muito meus colegas aqui. Sou classista e respeito meus colegas. Cada um vota conforme o seu entendimento. Eu entendi que não devia votar e não votei. Mas eu disse que ia vir. E está vindo agora. Novembro, o carnezinho está pronto. Sabe por que está vindo com o carnê? Que iam cobrar na CE junto para você não poder nem chiar. Tinha que pagar, porque senão cortava a luz. E aí venderam a CE, o governo vendeu a CE, não puderam cobrar lá. Agora veio com o carnê. Se deram mal. Deus olhou. Mas agora fizeram um carnezinho. E já estão cobrando setembro e outubro. Atrasado, 2 meses, vai vir atrasado. Já tem até uma data aqui para pagarem. E mais, não é taxa única, como a prefeita disse no rádio na época. É a lei que foi aprovada na casa, ela tem, é pela área do imóvel. Quem tem um terreninho de 100 metros quadrados é uma taxa, se tiver 150 é outra, se tiver 200 é outra, se tiver duas, três casas é outra, mas na praia outra aqui vai pagar duas taxas. Se tiver três casas, uma aqui, outra na praia, outra na rural, três casas. Três taxas, a colônia paga duas taxas. O vereador presidente da colônia está dizendo isso. Outra coisa que eu vi na nota explicativa é um verdadeiro, com o maior respeito, eu vou dizer, é um verdadeiro tira do meu, agora, depois de ter feito o negócio. Ah, não foi o governo municipal que criou a... Mas tu acha como que não? Ah, porque foi o governo federal, e vão dizer que foi o governo federal. Mas tem mais de 5 mil municípios no país, sabiam? Mais de 5 mil municípios, tem inúmeros municípios, centenas de municípios que não estão cobrando. O que fizeram? Não sei, porque aqui não se fez. Na nota explicativa que o município colocou, disse assim, nós não olvidamos esforços no sentido de evitar de cobrar, mas tivemos que cobrar porque o governo federal mandou cobrar. Não, podia ter cobrado um real. É obrigado? Então tá, eu sou obrigado a cobrar, sou prefeito agora, vereador Luiz, ou Vossa Excelência. Vamos ser, se Deus quiser. Se Deus permitir, vão ser. Ah, é obrigado, me obrigaram lá de cima. R$2 a taxa, acabou. Pronto, vocês podem juntar o ano todo, me pagar 12 no fim do ano. Pronto, quero ver. Quem determinou o valor foi aqui, não foi lá em cima, não. E ameaçaram os vereadores ainda. Agora é a minha hora de falar. Começaram a cobrar, já chegou os carnês, já tem até pessoas aqui que já me mandaram mensagem aqui, já recebi o carnê de tanto disso, de tanto aquilo. Agora é a minha hora de falar. Porque na hora nós fomos ameaçados, inclusive. Nós que votamos contra aqui. Eu ameaçado que ia mandar para o promotor. Estou esperando o promotor até hoje. Estou esperando o promotor vir aqui me dizer que o promotor manda no meu voto. Então, eu não quero mais ser vereador. Vou ser advogado só. Mas se eu fui eleito para ter o meu voto é livre. Eu voto sim ou voto não. Se a prefeita mandou para cá, eu entendi que é não. Se eu entendi que é sim. Acabou, não venha com papo furado para cima de mim. Papo furado não me convence. Aí vem me dizer, não foi nós, foi sim. A lei local, que é a lei municipal, aqui, 944 de novembro de 2021, essa lei é que instituiu a taxa de lixo que vocês vão pagar, a partir de setembro. Setembro, outubro e novembro. Já tem 3 meses agora para vencer, para vocês pagar. Para todos nós pagar, para todo mundo. E não é só aqui, é em toda a zona rural, vocês que estão nos ouvindo aí no interior, preste atenção. Quem não ouviu, passa para os demais colegas aí, para os vizinhos. Todo mundo vai pagar a taxa de lixo. É para todo o município. Isso é um absurdo. Eu não concordo. E sabe por que eu não concordo? Porque eu costumo dizer, eu não critico sem dizer as coisas. Eu sou responsável pelo lixo que eu produzo. Eu sou responsável pelo lixo que eu produzo. Eu não posso gerar um lixo dentro da minha casa, pegar uma sacolinha e jogar ali atrás no beco. Eu sou irresponsável, tenho que ser preso. Eu sou responsável pelo lixo que eu produzo. Eu junto ele e coloco no container, coloco no local destinado. Agora, a destinação final, que é o recolhimento de onde nós colocamos o lixo e para onde vai, isso é do município. Isso é do município, é o município que já cobra IPTU, cobra essas coisas tudo aqui que nós dissemos aqui. E eu devo ter esquecido algumas. Cobra IPTU, cobra não sei o quê, cobra para tirar o lixo não sei de onde, aqui se tu colocar uma areia na frente da casa tem que cobrar também, tem que pegar o entulho, não sei o quê. E agora estão fazendo mais ainda. Saiu uma equipe para o interior aí, vereador, Vossa Excelência, que é essencialmente do interior do município, e eu estou fazendo recurso aí de montão lá. Estão cobrando, o camarada faz um galinheiro, lá tem que cobrar, tem que fazer projeto técnico, pagar o engenheiro, e pagar o arquiteto, e pagar tudo. As criaturas fazem um galpãozinho para botar cebola lá, multa, para a obra. Está parada, está embargada a obra. Todos os dias chegando gente aqui. Por quê? Porque se votou aqui, meu presidente, se votou na casa sem ler, que está no código lá tributário, não sei o que mais, não sei o que mais, tem que ler, eu estou dizendo. Vereador tem que ler as coisas, tem que legislar, tem que examinar. Voto correndo. Aí o município institui uma coisa, agora é lei, tem que cobrar. As pessoas que estão lá, os servidores que estão lá, eles não têm culpa quem está indo lá. Quem está indo lá notificar e multar. Eles estão cumprindo uma ordem. Em resumo, eu não sou culpado de ter sido aprovada a taxa de lixo, taxa de iluminação pública, eu não era vereador, mas a vereadora Diva votou contra, na época, sozinha, na casa também, que todo mundo era Ferrari aqui dentro, na época, todo mundo votaram a favor, então estão pagando taxa de iluminação pública, taxa de lixo agora, IPVA, e não sei o que mais, e meu Deus do céu, cansamos de pagar. Daqui uns dias vocês vão receber o salário e perguntar assim para lá no caixa do banco, quanto eu fiquei devendo para o mês que vem? Porque tudo ficou em taxa, tudo ficou em contribuição, tudo ficou em imposto. Então, fiquem tranquilos, os agentes comunitários, senhoras e senhores agentes comunitários. Esta casa
conclui, vereador, já passou os 15.
Vou terminar. Esta casa vai fazer justiça com vossas excelências. Vamos pressionar o governo para que mande o projeto e será aprovado por unanimidade.
Uma palavra, senhores comissários, vereador Luiz Galteri.
Muito bem, colegas vereadores, vereadora, assistência presente, grande parte das trabalhadoras do Serviço de Agente Comunitário de Saúde, agente Endemias aqui presente. Na verdade, grande parte não, boa parte, né? Porque o coletivo é bem maior do que vocês em quantidade de pessoas. Me sinto também muito ansioso pela chegada do projeto de vocês. Nós que temos lutado desde o piso anterior, né, que em 2018 foi votado um piso, uma lei de piso, para vigência a partir de 2019, e que até a implementação desse novo piso também não foi pago. Então, vocês estão com uma base salarial que antecede a primeira lei do piso. Né? Então, acho que tem que se fazer, dadas as devidas proporções da luta trabalhista, né? Se reivindicou, nós cobramos, pena que já faz 6 meses que está se acumulando essa necessidade de cumprimento da lei federal. Mas, pois bem, os assuntos que estão postos são de que está vindo o projeto de lei, né? Estou há uns 10 dias que eu ouço, né? Está na PGM, né? Foi para o gabinete, está na PGM. Vai vir a semana passada. Não veio. A expectativa era que pudesse ter chegado na Câmara também por esses dias, mas uma das questões que, né, independente de quando chegar, uma das questões necessárias é que a gente possa analisar o projeto, ler o projeto, conversar com a categoria, perguntar, é isso mesmo? Né? É isso que foi acordado? Lamento aqui que eu não estive na reunião, não fui convidado para a reunião, não sei se outros vereadores estiveram presentes, ou se foi só vocês com o Poder Executivo. Mas é isso, o clamor nosso é para vir o projeto para casa, que a gente possa superar essa página, lutar por outros benefícios, né, do funcionalismo de forma geral, né, para os servidores de saúde, né, tem o piso da enfermagem, que foi mencionado pelo colega Penteado, né, uma circunstância muito frustrante, né, a gente vê um andamento de uma expectativa, que era o direito do piso para outro setor da saúde pública, né, que tão importante ao longo dessa pandemia que a gente passou. Né, quem esteve na linha de frente fazendo, se arriscando, e, aliás, se arriscando e adoecendo, e muitos, né, perdendo a vida, foram profissionais da saúde, especialmente profissionais dessa linha de frente, e vocês estavam nessa linha de frente, porque continuavam visitando famílias, continuavam, né, tendo contato com a sociedade, mesmo no pior período de isolamento social. Então, acho que é interessante a gente ponderar essas coisas, porque a valorização que se faz necessária ela é geral. Não sei se o Alexandre está aqui ainda, esteve aqui na porta. Eu quero cumprimentar o presidente do Sinorte, né, o Alexandre Mendes, pela representação que faz e por essa cobrança dele, colega Penteado, né, de que possa estar participando mais ativamente das questões que dizem respeito ao funcionalismo. Isso tudo é uma circunstância da cultura que se implementou, né, com a atual gestão que nós temos, por conta dessa falta de construção, né, construção coletiva, de construção mútua dos encaminhamentos. Mas, afinal de contas, nós temos que buscar melhorar essas relações, né, é isso que eu me disponho, a melhorar sempre que for oportuno, sempre que tiver abertura, melhorar a relação institucional, para que a gente possa estar efetivamente adquirindo, conquistando benefícios para nossas categorias que atuam no funcionalismo público. Seguindo, eu não posso deixar de falar sobre a taxa de recolhimento do lixo. Né, reafirmo aqui que votei contra, fui contrário à época. Se tivesse novamente que apreciar o projeto de lei, eu votaria contra novamente, com toda tranquilidade. E aqui eu quero referenciar a fala do colega vereador Penteado, né, que contextualizou muito bem, né, as implicações do projeto de lei para porte de lote, para, né, circunstâncias que vai, inclusive, acumular taxa, né, para muitos proprietários, apesar de, né, famílias de baixa renda terem ali uma condição especial, é importante também isso, mas eu justifico mais porque eu enxergo a gestão de resíduos de uma forma diferente. Eu acho que a gente tem que mudar o modo de gerir o resíduo e, ali na frente, quem sabe, né, taxar quem não, o cidadão que não se comprometa com essa
efetiva gestão. E o que me causou mais inconformidade à época na votação do projeto de lei, quando da sua aprovação, é que não havia nenhum plano de aplicação do montante arrecadado, né? É claro que parte desse recurso vai ser para comprar contêineres novos, vão comprar, melhorar a infraestrutura, né, da logística de recolhimento de resíduos do município, mas vai se arrecadar em torno de 2 milhões por ano. E não veio, acompanhando o projeto de lei que cria a taxa, um plano para a aplicação desse montante que é arrecadado, né? E aí, o que é aprovado não é acordado, né, do meu ponto de vista. Porque nós aprovamos algo que não define qual é a destinação. Então, acho que não se fecha o circuito. Né? Quando a gente aprovou esse projeto de lei, o circuito ficou em aberto. Porque até para justificar para a sociedade, né? Para que a sociedade pudesse ter... Quer me ajudar, colega? Quer uma parte? Não, eu votei contra. Não, eu votei contra, mas nós aprovamos, porque essa casa é uma casa democrática que a maioria vence, né? Então, eu votei contra, mas nós aprovamos, né? Então é isso, né? Fique claro, foi importante a observação do colega Hildo, mas é com tranquilidade que eu falo, porque tenho convicção do meu voto e justificaria ele novamente se fosse necessário. Porque a gente vive uma crise econômica, nós temos, né, uma taxa tributária alta, precisamos repactuar o código tributário do nosso município, assim como do Estado e da União, né? A gente vive a necessidade dessas reformas. A gente vê tanta reforma passar, mas são reformas que prejudicam os trabalhadores. Mas nós temos reformas a serem feitas para que as camadas de baixo da sociedade, economicamente falando, possam suspirar melhor, possam ter mais oportunidade de investimento, né, e uma carga tributária menor. Então, é nesse sentido que eu trago luz novamente a essa questão da taxa do lixo, porque ela está chegando na casa das pessoas, né, no dia de hoje, no dia de amanhã, vai chegar no meio rural, vai estar no correio esperando o pessoal do campo, quem sabe, né, para pegar junto com a tarifa da energia. Assim como, né, a gente tem a tarifa da iluminação pública, e eu aproveito a oportunidade para também dar luz a muitas queixas que têm sido feitas em relação a lâmpadas queimadas, e que a gente possa entender melhor. Acho que seria importante o governo, de lá para cá, né, até caberia um pedido de informações a respeito disso, porque nós andamos por aí, as pessoas dizem, pô, faz 60 dias que eu pedi para trocar uma lâmpada. Né, a frustração de uma cidadão que nem a troca de lâmpada funciona e tal. E a gente diz, não, peraí, vamos ligar para lá, vamos ver novamente. Então, eu acho que o governo precisa ser mais sensível, né, e quem sabe aumentar o investimento e a infraestrutura para que aumente a capacidade de trabalho da equipe, né, porque é uma equipe boa, que sabe trabalhar. Né, e talvez um novo veículo, até ali agora, né, em algum lugar nas redes sociais, alguém dando a ideia, pô, tem que comprar um novo veículo para a frota. Para a frota, não, acho que só tem um veículo, né, para trabalhar na iluminação pública. Se tivessem dois veículos, poderia, né, se dimensionar diferente. Né, um veículo está para o interior, outro está no bairro da cidade, vice-versa, e pudesse se cobrir melhor o nosso território. Olhando aqui minhas anotações para não esquecer de nada. Temos ainda uns minutinhos. Eu quero justificar, gente, a minha ausência na cerimônia de abertura da safra da cebola. Né? Eu estava em outro compromisso, não pude comparecer, mas deixo meu cumprimento aqui a todos os amigos e amigas, agricultores e agricultoras. Né? E quero, ontem não quis interromper o colega Hildo, né, que mencionava aqui medidas importantes a serem adotadas, como a manutenção da cebola na lista da Letec e a taxação da importação. Acho que são algumas das medidas importantes. Né? Nós precisamos retomar a política de industrialização daquilo que pode ser feito no país, né? A exemplo dos fertilizantes. Né? O Brasil fechou duas grandes indústrias de fertilizantes ao longo dos últimos 3 anos. E aí nós estamos exportando, estamos importando, trazendo da Rússia, trazendo recursos que nós sabemos produzir aqui e que justifica o aumento do custo de produção, né? Olha a safra que a gente está vivendo agora. Imagina se tivesse um custo de produção menor. Mesmo com o valor de mercado atual, o custo de produção está pelo menos a metade, né? Se não um pouco mais da metade ainda no valor de mercado que está abrindo agora. Vereador Hildo, me ajuda. Tá, vai, a cebola vai abrir aqui em São José do Norte, que é R$ 3,50, R$ 3,70? Foi vendido hoje a 5. A expectativa, nós temos a notícia de que em regiões aí do Paraná, São Paulo, no supermercado a cebola está R$ 7,00, R$ 8,00. Né? Então, a gente precisa também observar o papel da Conab no ajuste de mercado, né? Na questão da manutenção do produto, dos bens de consumo que são produzidos no país e a sua dosagem no mercado nacional e para o mercado internacional também, para onde vai muitos dos nossos produtos. E a Conab faz essa regulação, né, fazendo estocagem, né, e mantendo grãos, mantendo produtos para poder regular o mercado quando o preço é ruim. Né, agora que o preço está bom da cebola, que bom, a Conab não tem uma função muito necessária. Né, mas a manutenção da lista da Letec e a taxação da importação são medidas importantes, né, assim como outras questões que se relacionam, como eu mencionei, a respeito do custo de produção, que está caríssimo. Ainda, né, não perdendo a oportunidade, mas a retomada de uma política nacional para financiamento da agricultura familiar. A gente viu, né, extinguir-se vários programas, né, o PAA foi extinto, né, que pegava recursos da agricultura familiar, né, para alimentação escolar, por exemplo, né, destinando para o PNAE, né, mas o PRONAF como um subsídio, né, um financiamento com subsídio de juros baixos, a gente viu que, principalmente o Banco do Brasil, aqui em São José do Norte, foi diminuindo o custeio. Sabemos quantos e quantos produtores de São José do Norte conseguiram se equipar comprando um trator, construir um galpão novo, né, melhorar a sua infraestrutura, nesse momento que tínhamos políticas públicas para a agricultura familiar, né, e que a gente possa retomar isso. E uma outra questão que eu acho importante é a questão do seguro de safra, né? A gente tinha aquele debate sobre a ausência de argila no nosso solo, por isso que não conseguimos fazer seguro de safra junto do Ministério da Agricultura e Abastecimento e tal. Né? E a gente sabe que, por termos um lençol freático aflorante, um clima e uma geografia muito específica, né, São José do Norte não é à toa que produz cebola há mais de 100 anos. Então, que a gente possa usar, né, aquilo que é ancestral, aquilo que vem ao longo das gerações, né, o aprimoramento que se tem com a tecnologia de cultivo, né, para apresentar para esses órgãos a justificativa de que nós não precisamos ter argila no solo para garantir seguro de safra, porque, com as mudanças climáticas, nós temos cada vez mais chuva de pedra, né, El Niño, chuva constante, alagamento. A gente precisa de uma força-tarefa constante para abertura de drenagem em momento certo, né, poço aberto no momento certo para que animais não passem sede. Nós vimos aí, no ano passado, pequenos pecuaristas aflitos pela falta de água nas propriedades. Né? Então, que a gente possa ter medidas para isso, né, para contornar essas questões climáticas. E, por último, eu quero, com o colega Irandi aqui, né, ontem também faltou na minha fala, né, a questão do Fórum da Lagoa, e os encaminhamentos que nós tivemos lá naquela reunião, Irandi, desdobramentos, muito deles desdobramentos da audiência pública feita pela Assembleia Legislativa aqui, né, da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Pesqueiro, com o deputado Zé Nunes, acho que pode ser interessante a sugestão do Congapes, né, de criação de um comitê permanente de gestão, né, acho que isso me chamou muita atenção na reunião do Fórum da Lagoa, para que, segundo essa Câmara Técnica do Congapes, é a forma mais prática para construirmos a mudança na legislação e nas instruções normativas. Então, é isso. Acho que o Conselho, ele tem um aparato também técnico, que a gente possa, a partir dele, dar os encaminhamentos, né, para que, nas instâncias de governança, de tomada de decisão, né, aí já lá em Brasília, com a reestruturação da política de pesca, com o novo governo liderado pelo presidente Lula, a gente possa ampliar a política pública para a pesca e rever toda essa legislação, né, que está em pauta para os nossos pescadores, a saída de Barra Fora, né, a vigência de uma instrução normativa, a mudança do porte de redes, né, toda essa questão do calendário de pesca que nós temos visto aí. Nós precisamos de investimento público, né, dos municípios do Fórum da Lagoa, do governo do Estado, para um acompanhamento permanente. Então, Irandi, a análise positiva que eu fico, para encerrar, senhor presidente, em relação ao encaminhamento da reunião é essa, que se crie um comitê gestor permanente, né, e, a partir dele, a gente possa ir disparando, né, as mudanças que sejam necessárias para que tragamos mais justiça para os nossos pescadores e pescadoras, que estão sendo aí tão penalizados. Uma boa noite a todos, a todas, e até... Bom, semana que vem acho que vai ser ponto, né? Acho que semana que vem nós podemos não ter sessão. Então, até a semana seguinte, né? Um abraço grande, fiquemos com Deus.
Passando pessoais, uma palavra ao vereador Ronen Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colega vereadora, vereadores, assistência que nos honra com a sua presença, o pessoal que nos escuta pela Cultura Rio Grandina, através da live. Primeiramente, quero começar com o piso dos agentes, né? Que a gente tem falado aqui frequentemente, incansavelmente, vou falar até que seja pago. A prefeita nos deu a palavra, nós achamos também que está demorado, mas é uma cobrança que a gente também, mesmo sendo base, temos feito essa cobrança, temos dado as informações a todos que nos procuram sempre que a gente pode, né? Uma classe que não parou na pandemia, que deu a cara a tapa, que correu risco de vida, levou perigo para suas famílias. Então, nada mais justo que esse piso vir o mais breve possível e que seja de escolha livre, como queiram receber. Isso aí também é uma coisa que já está acertada com a prefeita, né? Muitos podem querer dizer que não, mas isso já foi dito. Simplesmente vai ser conversado. Já teve diversas reuniões, muitos participaram, outros não, mas nada vai ser feito sem o diálogo com vocês, que é uma característica, né, do nosso executivo atual. Então, a gente está aqui também preocupado com vocês. Infelizmente, não chegou hoje. A gente sabe que vocês têm pressa e nós também temos um compromisso de, assim que chegar aqui, vai ser aprovado unanimemente, com certeza, pelos colegas aí, por nós. Então, era só o recado que eu queria deixar para vocês. Também vou falar sobre a taxa do lixo que eu comecei a entregar hoje. Como sabe, eu trabalho no Correio, né? Comecei a entregar hoje, no meu entendimento, era uma lei federal. Eu, como legislador, não poderia ir contra uma lei federal. Eu respeito a opinião dos outros. Essa é a minha opinião, né? E outra coisa, e logo mais vai chegar os frutos disso daí. Vai chegar a melhora, vai chegar mais container, mais vezes de coleta, mais caminhão. E aí, vocês também vão ter que se lembrar de quem deu a cara a tapa para aprovar. E só na hora de dizer não. No meu entendimento, a votação já foi definida anterior. O pessoal votou não sabendo que já seria com a base maior, mas é de livre-arbítrio, né? Só que eu não gosto é quando vem para cá querer jogar os outros colegas na água. Eu não faço isso daí. A gente votou consciente de respeito a cada um e a nossa maioria venceu. Infelizmente, é um remédio amargo, mas eu tenho a plena convicção que vai chegar a melhoria. Já tem um tratamento diferenciado lá na ponta, na esteira. Vamos começar a ter as benfeitorias também. Eu peço desculpa se eu não contento, não foi a contento de todos, mas é só a minha opinião sobre essa votação, que agora vai ser muito falada. Então, eu tenho que deixar a minha opinião a respeito disso. E é isso que eu tenho para falar sobre a taxa do lixo. E eu vou estar entregando, se alguém quiser também alguma informação, eu vou estar ali com a cara a tapa, a gente se elegeu para isso. Não tenho medo do confronto com ninguém. Nós estamos à disposição de qualquer um que vier conversar com a gente. Também quero falar sobre a limpeza urbana da empresa, que ainda não pegou. Fui reclamado, hoje reclamaram de novo. E a gente está esperando o mais breve possível que entre a outra empresa para melhorar a limpeza na cidade, porque tem muitos locais que ainda estão com erva grande, mato. Então, espero que dá continuidade à limpeza, né? E também queria falar sobre o asfalto do EBR. A prefeita me falou que está chegando já, ela fez a compra, está esperando o material, né? E assim que possível ela vai começar a recapagem ali, já tem um plano, né, de se fazer de um instai abaixada na descida da rampa, porque é onde fica mais úmido. Segundo ela, ali que acontece que não seca direito o asfalto e, seguidamente, estraga naquele mesmo trecho. Então, a gente espera que a próxima investida ali seja de maior qualidade, para o pessoal não estar correndo perigo naquela curva. Quem vai para a praia, quem mora na Barra e na Quinta, sabe o que eu estou falando. Aquilo ali é muito perigoso. Então, a gente já entrou em contato, recebemos a resposta. Obviamente que a gente queria que fosse para ontem, mas a resposta que eu obtive foi essa. E a gente confia que vai acontecer isso. Se não confiássemos, não estaríamos na base de apoio da prefeita. Então, por isso que a gente tem que aqui trazer a resposta de acordo com o que a gente recebe do Executivo. Também foi reclamado sobre que não tem médico no posto da Baixada. Né? Já passei para a prefeita. A gente espera que um posto foi requalificado, ficou muito bonito, mas temos que ter maior atendimento. Né? Uma vez por semana em Bujuru e uma vez por semana na Quinta. Também é pouco. Né? A gente tem que contratar mais médicos. Há pouco tempo tinha pessoal cubano aí, que mesmo não agradando todo mundo, mas eles estavam lá atendendo. Né? Então, a gente está esperando que tenha... Disseram-me que eles foram procurar, mas não tem a oferta de mão de obra dos médicos. É isso porque o setor privado, com certeza, paga melhor. Né? Mas eu acho que, então, se não dá de contratar 5 médicos, aumenta o salário e contrata 3, 4. Não pode deixar, né, o pessoal sem atendimento, porque quem está na fila do SUS ali esperando é o que sente na pele. Né? Muitas pessoas não têm oportunidade de ter o privado e ficam esperando, né, o atendimento pelo SUS. Então, esses 3 locais, eu fui passado que não está a contento o atendimento. Esperamos que melhore. A gente passou para a prefeita também essa situação. É, também passamos para a prefeita a respeito da preparação para os balneários, né, da chegada. Vamos pedir a limpeza dos acessos. Né, ela disse que em seguida vai ser feito antes do verão, a limpeza dos acessos. Eu citei para ela o barranco, a praia lá, o beco do Basto, né, que agora... Porque na estrada da praia a gente sabe que vai ser terminada antes do verão. A prefeita disse que conseguiria terminar, o empresário, o seu Elton, falou que termina antes do verão. Então a gente está esperando. Então ficaria o beco do Basto, a passada da Quinta lá, dos Moles, né? O barranco e a barrinha do Estreito. Né? A gente pediu para ela dar uma olhada, porque chega no verão, fica aquele areal, o pessoal não tem acesso. Então, também ela ficou hoje e dá uma olhada, o pessoal da Secretaria de Obras, o meu amigo Juninho, vai dar uma olhada nesses pedidos que a gente tem feito aí. Eu quero também agradecer, né, que ontem já foi falado aqui, ao governo do Estado por ter começado a requalificar a BR-101, É, eles pegaram de lá para cá e garantiram que antes do dezembro eles vão estar chegando aqui já dentro do nosso território. Que eu tive lá no jogo do Divisa domingo e tem um pedaço ali passando o estreito que está bem ruim. Então já tiramos umas fotos e mandamos lá para o pessoal do DENIT, né, do pessoal lá do Estado, para ver se eles conseguem vir fazer uma poda também e dar uma melhorada naquele setor ali, porque a nossa BR, que já foi intransitável, agora com o asfalto, a gente tem que ter a manutenção. Né? Então, a gente sabe que foi aprovado 32 milhões para requalificar. Né? O governo do Estado está, mais uma vez, olhando para a região sul, já que foram muito bem votados aqui. E a gente espera que, assim como ele, os deputados que tiveram bastante voto aqui comecem a trazer recursos para cá. Né? Está na hora, já passou a eleição. Então, eles têm que começar a vir aqui dar o retorno que a gente merece, porque não aguenta só vir para cá na hora de pedir voto e depois esquecer daqui. Então, a gente vai estar sempre atento, cobrando. Né? A gente sabe aí quem foi eleito, quem foi que recebeu o voto. as nossas lideranças dentro do partido também a gente está cobrando, e a gente espera que o retorno venha em formas de benfeitoria para a comunidade, né? Também queria falar sobre o empréstimo do Finisa de R$5.200.000, que a gente aprovou aqui, não foi aprovado por todos também, assim como a taxa do lixo. Esse empréstimo também não foi aprovado por todos, né? Já está contemplado o anel viário que veio no projeto, né? Me admira muito que muitos já tenham pedido as ruas que já estão contempladas no plano que veio com o projeto. Não devem ter lido o projeto. Então, a gente só espera que, seguinte, que Deus louros também é quem merece. Chegar na hora só e apontar o dedo é fácil. Vim mostrar quem fez. Tem que ser mostrado quem fez também. Então, está chegando, já começou algumas ruas a ser calçada, o anel viário vai ser feito pelo traço para sair o tráfego do centro. E foi um projeto muito criticado também. E a gente também aprovou. Então, a gente tem que dar os louros e esperamos que seja feito uma requalificação daquelas ruas, porque para passar pela Baixada lá, que merece, é um bairro também que contribui bastante, importante para a comunidade, e vai tirar o fluxo do centro todinho. Vai pegar lá do lado da Rua 1, do Canastreiro, vai vir pela frente do Edgardo, vai passar pela Luiz Galtério, vai passar depois pela Rua Direita, vai dobrar na Mário Pereira Leandro, vai vir na Dom Pedro e ligar na Getúlio Vargas. Esse é o plano que já estava aprovado lá atrás. Isso aí, agora vai aparecer um monte de pessoas pedindo rua nova agora. Essas ruas já estavam no plano quando nós aprovamos o empréstimo aqui. Então, tem que ser dito aqui também, né, que depois vai aparecer um monte de pai de criança. A gente tem que ser coerente e dar os louros a quem merece. Também eu preciso falar, né, sobre o pedido que eu fiz hoje do meu amigo Alexandre. Ele já fez no começo do ano e não conseguiu. Eu espero que o executivo venha dar uma olhada. Já passei por um DOC, também fiz por aqui. Alexandre, você está escutando aí no Pontal. A gente vai ficar em cima e ver se conseguimos te dar um retorno que tu e toda a comunidade merece. A gente está assim, fomos eleitos para isso, diga-se de passagem. Quero dar os parabéns também, né, para o pessoal da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, né, que tem feito um belíssimo trabalho na frente do futebol, que está sendo um campeonato muito bom, né, e a gente espera que o pessoal agora, quando chegar aos mata-mata, lote mais ainda aí, e que nós podemos ter um final de semana de entretenimento que o povo merece também, não só trabalhar, mas também se divertir, né. Bom, hoje seria isso daí. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me dado a oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer a presença do pessoal que veio dizer que a Casa do Povo está sempre aberta para vocês, que a gente está sempre à disposição, mesmo que não for aqui, nas redes sociais ou onde nos encontrarmos, e que a gente está na luta para a melhoria de vocês e de cada uma das categorias. E também dizer que não vai ter semana que vem, então daqui a duas semanas nós vamos estar de volta, mas o nosso gabinete está aberto, nós estamos na ativa e estamos aqui para o que der e vier. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite, fique com Deus.
E explicações pessoais, uma palavra, a vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem pela Rádio Cultura Rio Grandina, pelos que nos ouvem, boa noite ao presidente Cristino de Matos Azevedo, cumprimentando os demais colegas vereadores. Boa noite, assistência, que, diga-se de passagem, uma grande assistência hoje, maravilhosa. Nosso secretário-geral do governo, obrigado pela presença. Aos que estão sempre junto com a gente, Marcos, a Cleia, aos agentes comunitários, enfermeiros, ao pessoal que hoje veio nos prestigiar e também ouvir um pouco sobre seus projetos, né? Que, na realidade, é o assunto principal no momento. Nem ia começar falando, mas, como estão todas aqui, daqui a pouco pode alguma ter que se sair, né? Eu vou falar para vocês que já recebi, desde ontem, inúmeras mensagens, né? Algumas que estão aqui sabem, né? Que estou sempre disposta, pronta a responder, buscar informações, conversei com o vice-prefeito hoje, conversei com o secretário da administração, né, para buscar informações sobre o PL de vocês. Infelizmente, não é sempre como a gente quer, né, as coisas no momento que a gente quer. Sei da angústia que vocês estão passando, né, e também que saibam que, quando ele chegar aqui, com certeza vai ser analisado conforme os trâmites aqui do Legislativo, né, vai passar por todo o nosso trâmite que a gente tem aqui, mas, com certeza, a gente vai fazer tudo o mais rápido possível, né, conversar com vocês, para ver certamente que é o que vocês conversaram lá no momento, em uma reunião, que a gente soube que teve uma reunião com o secretário, prefeita e todos os agentes, né? Inclusive, no momento, os vereadores não foram convidados, eu não participei, né, e acredito que nenhum outro tenha participado, que eram somente com vocês. Tivemos algumas reuniões antes com 3 agentes comunitários, o Alexandre do sindicato, onde aí eu estava, né, acredito que quase todos tenham sido convidados, não, né, não sei por quais motivos, né, daqui a pouco algum não foi também, não sei, né, eu sei que eu fui convidada e fui, participei, conversamos lá. Então, quero dizer para vocês que sou solidária e sei da angústia que vocês estão passando. Podem me buscar reivindicação, podem me ligar, podem me chamar pelo WhatsApp, que sempre estarei buscando as informações para vocês. Tá? Podem sempre me procurar. Hoje estou muito feliz, né, porque a gente comunitária foi um concurso que eu também, né, estive... Fui lá, estudei, passei, fiquei em segundo lugar, mas a Marilene e a Fernanda hoje sabem da minha felicidade, né, de vê-elas aqui, a gente lá do nosso bairro, entre tantas as outras que estão, que também têm um carinho muito grande, são pessoas que admiro muito, né. É um concurso que, com certeza, foi muito importante no momento em que eu escolhi. Né, mas, infelizmente, o segundo lugar não é chamado, né? Então, tive que... mas passou, agora vou para a luta novamente, vou fazer o concurso novamente, e, se Deus quiser, vou estudar e entrarei lá no Prefeitura Municipal pela porta da frente, com certeza. Vamos para outros assuntos aqui. Quero agradecer aqui, senhor presidente, né, a casa, pela linda homenagem à Sociedade Espírita Jesus, que fizemos aqui esses dias. E eu, né, como proponente, agradeço aos vereadores presentes, às suas assessorias, aos vereadores que justificaram o momento que não puderam estar, como o Jorge Luiz Leite Penteado, que não pôde estar no momento, mas justificou, né? E fico muito feliz e honrada, né, pela oportunidade que tive em homenagear pelos 55 anos, né, que é um trabalho de grande importância em nossa cidade. Sociedade Espírita Jesus está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo na nossa cidade. E eu muito feliz por poder homenageá-los. Quero falar também sobre algumas reivindicações, né, que levei até o Executivo, por ofício, por requerimentos. Né, são vários pedidos, inclusive o vereador Luiz falou, sobre iluminação pública. Realmente, são vários pedidos de iluminação. Também manutenção das luminárias. Inclusive, hoje eu fiz um pedido para a Praia do Mar Grosso, que são 5 postes lá na Marumbi que estão com problemas, né? Então, esse pedido já foi encaminhado hoje. Também fiz para a 5ª Secção da Barra, para o bairro Guarida, para Getúlio Vargas, para a aprovação da Barra. Né? Sabemos que tem o número da Secretaria de Obras, mas estou aqui, tanto eu, quanto meus assessores, meu gabinete, está à disposição para quem não puder ligar, para quem não tiver o WhatsApp, para fazer os pedidos, que passem para nós. Né? Eu vou dar o número aqui da Secretaria de Obras, que é do setor de iluminação, que é o 3238-1899. Né? Então, também podem me comunicar, que estarei sempre pronta a passar as reivindicações da comunidade, tanto nesse setor quanto tantos outros. Sabemos que tem uma grande demanda, mas a gente vai, né, fazendo os pedidos. E até peço para as pessoas, se estiver demorando muito, me avisar novamente, que a gente vai lá e faz novamente o pedido. Mas, com certeza, vai ser tudo solucionado, que os rapazes da manutenção estão trabalhando muito e estão, com certeza, indo nos setores, principalmente os que eu estou pedindo aqui, né, como tantos outros que também pedem, porque depois vem a gratificação, que as pessoas dizem, ó, vereadora, obrigado, o pessoal veio aqui. Né, então, isso é gratificante para nós, que fizemos a reivindicação e que conseguimos que vão até o local. Também outras reivindicações, né, como limpezas de vala, acesso a moradores. Né, o acesso a moradores é assim, as pessoas fazem a residência, né, em frente de algumas valas e depois fica difícil, né, dificulta para o pessoal passar, né, para ter o acesso. Então, é colocação de canos. Então, esse pedido, eu reivindico muito a Secretaria de Obras, né, reivindico bastante. Inclusive, quero mandar um abraço para a Vanessa, lá de Bujuru, que me fez essa reivindicação. Né, então, já passei a Secretaria de Obras, também em São Caetano e também no Passinho. Algumas pessoas que estão com problemas de acesso às suas residências, né, que vêm até nós, fazem sua reivindicação, prontamente a gente manda ao Executivo, à Secretaria de Obras, para que dê andamento. Agradecer o Juninho, da Secretaria de Obras, nosso diretor, né, que na sexta-feira, lá na Cidade Baixa, na Rua 4, tivemos um problema em frente às residências, né, porque na época de chuva era alagado, muita água. Agora, na época de seca, né, que a gente vem chegando no verão, são muitas areias soltas. Então, isso é normal. Né, vamos passar por isso todos os anos. Né, então, eu quero agradecer, porque imediatamente, né, ele mandou os maquinários para lá. O pessoal dos maquinários, já quero agradecer também o pessoal dos maquinários, que foram lá, mexeram lá na rua, para que o pessoal conseguisse chegar na sua residência, que a esquina estava com muita areia solta mesmo, estava com problemas. O pessoal lá estava inaugurando uma padaria, né? Então estavam preocupados que o pessoal não poderia chegar até, né, sua padaria, o pessoal aí trazendo, abrindo, fazendo novos investimentos na nossa cidade. Então, está no nosso papel como vereador não só legislar, também ir atrás, né, e por reivindicações da comunidade. Então, agradeço os Juninhos da obra, o pessoal do maquinário, a secretária de obras, pela agilidade em ter ajudado lá o pessoal a conseguir abrir seu estabelecimento, né, normalmente, com o pessoal podendo chegar para comprar os seus produtos. Então, como o vereador Ronei aqui falava, que orgulho, né, vereador Ronei? Está começando a General Osório, né, foi feita a Rua 3, né, que falta agora só um pedaço. Eu estive buscando umas informações, parece que faltou algumas pedras, mas já está chegando. E estamos lá fazendo a canalização da General Osório, que vai emendar lá na Veneza, na Luiz Galtério. Depois teremos atrás da Rua do Bento, toda a calçada, a 5, até o ginásio de esportes. Né? Então, é uma ligação, né, Fernanda? Ah, gostasse, né, tua rua? Né? Então, isso para nós é motivo de orgulho, né, porque aprovamos, sim, aqui um PL de 5 milhões. Quem não faz um empréstimo, né, que é por muito tempo? Eu faço. Né? Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo ou não, mas eu faço. Né? Então, eu acredito que foi um PL muito bem votado. Vamos dar dignidade para as pessoas, porque quem não quer um calçamento na frente da casa? Eu quero. Eu moro há 22 anos no bairro Guarida, né, na Rua 8, e nunca tive um calçamento na frente da minha casa. A hora que tiver, com certeza, eu vou jogar foguete. Se for algum dos vereadores aqui, com certeza, com emendas, né, com certeza eu vou agradecer muito. Né? Então, deixar meu nome registrado, né, por ter aprovado aqui um projeto de 5 milhões para dar dignidade, calçamento, pavimentação para as pessoas nas ruas, para mim é de motivo de muito orgulho. Eu posso dizer que eu já deixei um grande legado aqui nessa casa. Podem ter certeza que isso, para mim, é motivo de muito orgulho. Deitar no travesseiro e saber que deixei pessoas com dignidade de poder ter um calçamento, ter um esgoto na frente da sua casa. Então, eu não poderia deixar de falar isso, né, vereador Ronei? Porque estamos sempre aí, agora com essa função da taxa do lixo, né, que votamos aqui, realmente fomos crucificados, já posso dizer, né, no momento, naquela época que a gente votou. Eu me lembro muito das mensagens que as pessoas colocavam ali na rede social, umas coisas que doía muito, né, porque por trás de um vereador, de uma agente comunitária, de um secretário, de um prefeito, né, de qualquer setor público e qualquer pessoa, né, existe uma família. Né? Então, o momento que eu saí naquela porta, naquele momento que eu votei a taxa do lixo, a primeira coisa que eu fiz já foi mandar mensagem para os meus filhos e dizer: aguentem firme. Porque eles foram os primeiros a me ligar e ficarem muito tristes com a situação que estavam vendo. Né? Porque as pessoas misturam as coisas. Né? Era um momento... Ah, a taxa do lixo votou, não gostou? Eu não vim para cá para agradar todos também. Né? Infelizmente, né, na vida é assim. Né? A gente agrada um, não agrada outro. É assim. Na minha casa é assim. Às vezes eu agrado meu marido, às vezes eu não agrado. Né? Então, aqui não seria diferente. Né? Então, eu digo para as pessoas sempre... Quem será que vão fazer alguma caretinha, alguma fotinha minha, quando as ruas dos 5 milhões forem calçadas e colocarem ali na rede social e dizer: a vereadora Vanessa votou? Será que vão? Não sei, né? Mas espero que sim. Porque eu tenho muito orgulho de ter votado esse projeto dos 5 milhões e da dignidade para todos os moradores que vão ser beneficiados. Ação de detetização, vereador Hilton. Esses dias estava... lá em casa, escutei um barulhão, achei até que tinha problema no transformador na minha rua. Né? Aí eu fui lá, abri a janela e era a detetização passando. Né? Fiquei muito feliz, já fui lá, já publiquei no meu Stories, né, que eu adoro postar foto e publicar no Stories é comigo mesmo. Né? Então, já fui lá, já coloquei no meu Stories, já coloquei ali o pessoal todo trabalhando. E aí veio várias pessoas mandando mensagem: é minha rua, vereadora, é minha rua. Eu disse: pode deixar que amanhã eu já vou ligar para o setor responsável, para a secretaria responsável, e já vou buscar as informações. Graças a Deus, tenho esse acesso. Conversei lá com o pessoal da secretaria e já passei, ó, o cronograma. Na Veneza vai ter essa semana, no tal bairro vai ser tal semana. Fico muito feliz por dar todas essas informações para as pessoas, porque é o que eu estou aqui para fazer. Né, dar informações, passar as informações e ajudar a minha comunidade da forma que dá. Né. Então, uma boa noite a todos. Tinha mais algumas coisas para falar. Ontem não falei, né, perdi ontem de falar, mas hoje fiquei muito feliz por vocês estarem aqui. Acredito que se vier mais gente aqui para o plenário e eu ficar toda animada que nem eu estou hoje, é muito importante para a minha trajetória e para a minha história política. Um abraço a todos e que venhamos agora só no dia 22, né? Porque semana que vem não teremos sessão plenária. Um abraço, um beijo e sejam sempre bem-vindos.
Uma palavra, senhor pessoal, vereador Hildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez quero cumprimentar a vossa excelência, os demais vereadores, vereadora Vanessa, secretário-geral de governo, assistência, né, que hoje nos dá o privilégio, né, de estarmos aqui assistindo os trabalhos dessa casa, os ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, quem nos assiste pela live. Eu quero iniciar a fala, tenho muitas matérias, mas, né, não posso também deixar de iniciar aqui o assunto da noite, né, que é o piso salarial dos agentes comunitários, né, que estão aqui representando os demais, né, os agentes de IDEMIAS também. Não vou nem estender muito o assunto, porque, infelizmente, não está na nossa mão o projeto. Tivesse, com certeza, nós iríamos buscar o mais rápido possível os entendimentos. E se a categoria está a favor, embora não seja o melhor para cada um de vocês, com certeza, eu sei que vocês estão, né, aceitando as propostas do Executivo, mas não é o melhor para vocês. A gente sabe disso. Mas também, quem sou eu aqui para dizer para vocês não? Né? Vocês acordaram, vocês aceitaram, e eu aqui ainda ficar postergando o projeto de um direito que é de vocês. Então, assim que chegar na casa, tenho o meu comprometimento pessoal, né, de que iremos fazer uma conversa breve com vocês, e se estiver de acordo com o que vocês achar, o que é menos desfavorável para vocês, nós estaremos aprovando o mais rápido possível. Espero que esteja, né, na casa o mais rápido possível. Vocês sabem muito bem, né, tem algumas colegas de vocês que tiveram que se aposentar e, infelizmente, não vão ter esse direito de receber. Vocês ainda vão ter a oportunidade de receber atrasado ou parcelado, não sei, vão receber, né? Mas tem colegas de vocês que se aposentou e antes da lei, e com certeza agora nem na justiça ela vai poder buscar o que é de direito, infelizmente, né? Mas o processo é delicado. Eu quero justificar aqui que talvez algumas pessoas estavam aqui, né? O vereador Hildo parece estar desatento à fala dos demais vereadores, está desatento. Não, eu estou estudando a LOA, né? Porque é um processo do orçamento do município que rege o próximo ano, né? E nós precisamos prestar muito bem atenção. E já está em cima do laço, né? E já está extrapolando o prazo de nós termos que apreciar esse projeto, né? Então, estou aproveitando aqui para estudar ele, porque ele influencia muito, principalmente nas categorias, principalmente na máquina pública, no funcionário, né, público. Então, nós também precisamos estar atentos aqui também, porque o vereador Luiz, né, acho que foi na legislatura do ano passado, né, foram realizados 5 emendas e não tivemos nenhuma aprovada, né, vereador? Isso é... são mecanismos que nós buscamos para buscar, pelo menos, amenizar os problemas de cada um dos servidores. A Fani está aqui, e eu tenho algumas demandas de Bujuru. Está aqui o Jair, Capão do Meio. Eu hoje conversei com a prefeita. A minha preocupação é muito grande esta falta de médico. A Fani deve saber o que aconteceu lá com uma menina, lá, né, na localidade. Agradecemos... né, como legislador, como pessoa, como ser humano, e a comunidade Bujuru deve estar agradecendo os profissionais que estavam lá, os enfermeiros, o técnico enfermeiro, não sei quem estava, mas quem estava lá, não tinha um médico e elas tiveram que fazer os procedimentos para salvar essa menina lá. Uma menina eu chamo porque tem 40 e poucos anos, eu conheço também ela bem, né, que teve um problema complicado de saúde. E hoje eu cobrei isso da prefeita. A prefeita disse, não tem onde contratar, nós precisamos buscar mecanismo. Vamos precisar de pagar melhor, vamos ter que pagar melhor, porque os outros municípios estão nos levando os profissionais. Nós tínhamos 2 profissionais, atendi no Estreito, se eu não me engano, Bujuru, foram para Rio Grande, estão trabalhando aqui. Estão aqui do outro lado do canal, trabalhando na mesma empresa que é aqui, que é a IB Saúde. Só que o salário de Rio Grande é mais atrativo e nós perdemos o profissional. E, com isso, nós não podemos, né, às vezes, ficar economizando. Temos que buscar uma solução. A prefeita ainda me diz, vereador, se tens algum colega médico conhecido teu, faz proposta. Mas como é que eu vou fazer proposta? Com certeza. Nós temos acesso a clínicas de médicos lá em Porto Alegre, mas eles não vão vir atuar aqui no município. Isso é certo. Os municípios pequenos estão perdendo profissionais. E se nós não valorizarmos ainda mais os profissionais, nós cada vez vamos perder mais. Né? Nós vamos perder. Se nós for analisar lá no Estreito, nós tínhamos 2 agentes comunitários, hoje nós não temos nenhuma. Uma, né, passou para outra finalidade, é professora hoje, com seus méritos, estudou e foi nomeada, está em outra função. A outra se aposentou. Bujuru nós temos carência, Turpim nós temos carência, Capão da Areia nós temos carência, né? Então, eu e o vereador presidente, o vereador Cristino, nós desde 2013 nós pedimos uma cobertura de agentes comunitários, Passim, Capivara, Várzea, Arroio do Inhame, aquela região que é aglomerada, Barranco, e até hoje, né, vereador, nunca fomos atendidos. Primeiro, alegava porque a lei tinha que ter um número de população. Nós juntamos um aglomerado. Então, essa justificativa nós conseguimos sanar, mas até hoje nós não tivemos. Então, é essa a questão, né, de como valorizar o profissional. Isso pode acarretar um futuro muito perigoso para o município e para os munícipes, porque nós estamos perdendo servidores, não somente na área da saúde, na área da educação, em todas as áreas. Em todas as áreas nós temos perdido servidores, e se nós não buscarmos uma valorização, um mecanismo de como melhorar a situação, nós vamos entrar numa decadência muito grande. Então, mencionei aqui a questão, a preocupação de médicos, né, principalmente o que aconteceu com a menina lá em Bujuru, e que isso pode acontecer com outras pessoas. E, infelizmente, dessa vez, Deus olhou e as profissionais que estavam lá conseguiram dar conta do recado. É, alguém aqui na live, né, me pedia para que fossem solicitar também uma parada de ônibus lá no Inhame. É só o pessoal me passar uma localização aí, nós entraremos com o trabalho. Mais uma vez, eu vou me dirigir também a Bujuru. O Roxinho sabe qual é o assunto que ele me solicitou lá na festa no Capão da Areia. Né? Nós iremos dar andamento, Roxinho. Fica despreocupado aí que nós iremos buscar ajudar, porque nós precisamos valorizar também, né, os nossos jovens, né, que estão buscando o futuro, seja no futebol ou qualquer em outra categoria. Nós iremos também buscar essa finalidade lá, atendendo o pedido do Roxinho. Eu tenho muitos assuntos que ainda ficou pendente de ontem, vereador Luiz, e principalmente sobre a cebola. Né? Como eu mencionei ontem, a nossa preocupação da cebola se manter na Letec, de nós mantermos a taxação de cebolas importadas. Hoje, em São Paulo, a cebola foi comercializada a R$ 7,50 o quilo do Caixa 3. Isso, com certeza, vereador Luiz, vai ter que atrair muito o nosso olhar atento, porque, certamente, sempre tem o oportunista, aquele que não está nem aí para o produtor, que não está nem aí para o homem do campo, vai buscar cebola importada para largar um produto mais barato no país. Com esse preço que nós temos hoje de mercado, e aqui no município nós temos um produtor, uma pessoa que é de confiança, uma pessoa que eu tenho plena confiança, se ela diz que vendeu meio hectare e meio de cebola, meio hectare e meio, aí é só fazer a conta, dá em torno de R$4 e pouco a R$5, por R$100 mil. Nós soubemos que, né, que esse ano tá, os insumos, o custo é alto, mas é um bom dinheiro. Meio hectare o cidadão conseguir fazer R$100 mil, e eu estou aqui passando para frente porque eu confio na pessoa. E é a pessoa, o proprietário, que negociou essa cebola. Então, isso nos dá um indicativo que a safra vai ser em torno desse preço, R$ 3,50 a R$ 5,00 no município. Aí que traz a preocupação. Vossa Excelência mencionou a Conab. A Conab, ela regula mercado, né, através de compra, de estoque, mas é só de grãos, né, é só de cereais. Eu já puxei várias vezes esse assunto lá na Conab, e eles dizem que a cebola é um produto perecível, um produto que tem pouca durabilidade. Então, eles não têm como fazer estocamento de cebola. E isso, né, não se acaba confirmando, né, para que a Conab faça a compra, faça estoque para regular preço. Então, o que o governo faz? Quando não dá o preço a compensar o preço de custo, ele subsidia, ele não subsidia, né? Ele acaba gerando a diferença em desconto para aqueles pronafianos. Mas nós precisamos muito estar atento, né, pelo valor que está a cebola hoje, né, e o que será na safra. Se Deus quiser, nós estamos torcendo, estamos confiando que vamos ter uma boa safra e que nós, na nova gestão, né, que se avizinha, o governo federal, possa também continuar nos dando o amparo que vinha dando a gestão. Eu não estou aqui para mensurar a gestão anterior, a gestão passada. Eu quero que dê continuidade à conquista nossa, dos agricultores, com manifestação que fizemos aqui à frente do Banco Brasil há 3 anos atrás, se eu não me engano, com documentos que nós levamos ao Ministério da Agricultura, né, que foi acatado pelo Ministério da Agricultura, com o trabalho da ANAS, trabalho do subcomitê, trabalho das associações do município São José do Norte, da Associação de Agricultores de Santa Catarina, do Conselho de Produção, que se reúne aqui nesta casa toda segunda de cada mês. Né? E aqui nós definimos, aqui nós produzimos vários documentos. Né? E eu tenho o privilégio e a oportunidade de dizer, senhor, colegas vereadores e vereadoras, né, de quanto nós participamos nessa construção. Nós levamos anos, estamos desde 2013 lutando por melhorias, por amparo aos nossos agricultores, e, graças a Deus, né, as conquistas vêm sendo realizadas, lá de 2016, 2018, que conseguimos a implantação da cebola na Letec, 2018, conseguimos a taxação da cebola importada. Isso proporcionou que, nesses últimos 3 anos, nós temos a oportunidade de vender cebola com tranquilidade, não somente o município de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, São José do Norte, né, que é o maior produtor do estado ainda. Nós somos o maior produtor, perdemos o título de maior produtor do Brasil, mas ainda somos o maior produtor de cebola do estado do Rio Grande do Sul e também de outros estados. E, então, nós vamos precisar, e a ANAS também está por, talvez, a mudança de direção, o ano que vem, do comando, né? Nós estamos buscando parceria, vereador Luiz, para trazer a presidência, a direção da ANAS para o Sul, a região Sul. Talvez fique em Santa Catarina, eu faço a participação na chapa também, no Rio Grande do Sul, mas nós queremos trazer para cá um pouco, porque está na mão do Centro-Oeste ou do Nordeste, há alguns anos. E, geralmente, eles puxam mais lá para o lado deles. Às vezes, nós não participamos, ou participamos e perdemos voto, como foi na questão da classificação, no alinhamento do Mercosul. Né? Os únicos 2 votos que foram contra o aumento da classificação da tabela de Caixa 2 e Caixa 3, os únicos 2 estados foi Rio Grande do Sul e Santa Catarina votou contra. Os demais votaram tudo a favor. Então, nós precisamos. Às vezes as pessoas podem estar dizendo, mas, vereador Hilton, fala uns negócios lá que eu nem estou entendendo. Mas isso está impactando na economia do nosso município, que ainda é a economia que se possa dizer rentável, é o campo, é a pesca, é a silvicultura. E o papel do município, né? Nós temos regiões, região da Várzea, Capivara, são as regiões que mais hoje definem a parte de silvicultura, tem alguma coisa de arroz. Já nós temos o Oriente, o Barranco, São Caetano, as maiores áreas produtoras de cebola. Nós temos o Bujuru, terceiro distrito, que eu não tenho aqui em mãos, mas deve de ser ainda, porque era até agora, até pouco tempo, até poucos anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, a maior arrecadação do município. Juntava a cidade. Às vezes, o cidadão acha que está concentrado a arrecadação dentro da cidade. E a arrecadação do município, a maior era o terceiro distrito. Pecuária, silvicultura, arrozeiro, né? E outras culturas que são hoje plantadas na comunidade do terceiro distrito. Isso a gestão tem que estar atento, né? O meu tempo está terminando. A gestão tem que estar atento, né? Porque nós precisamos distribuir essa renda assim conforme as suas arrecadação. E por isso que o terceiro distrito, eu estou olhando para a Fanny aqui e hoje eu vou aproveitar ela bem, né, para mencionar o terceiro distrito, o porquê que o terceiro distrito tem que ter um olhar de melhoramento. Nós já tivemos um retrocesso muito grande, Bujuru já teve muita coisa. Já está naquele tempo, já tinha. Eu me lembro, o Hospital de Bujuru, hoje está sendo reformado o posto, mas o Hospital de Bujuru, acho que em 94, por aí, foi a primeira vez que eu tive uma crise, né, que eu tenho problema de coração, eu tive um infarto com 34 anos, tenho marca-passo há 15 anos, E a minha primeira salvação foi em Bujuru. Eu estive um dia internado em Bujuru, estava carregando um caminhão de lenha para secar arroz. E foi o meu primeiro problema de coração que eu tive lá, eu tinha 19 anos. Isso faz 30 anos, estou com 49. Hoje tem um posto, estamos aqui mendigando, que tem um médico por uma vez por semana. A ambulância, a dita cuja ambulância, que já foi comprada uma vez, que era... O vereador Penteado saiu, mas era recurso do vereador Penteado, porque nós temos que dar jus a quem tem direito. Da bancada do PDT e do vereador Penteado, para comprar uma ambulância para o Bujuru permanente. Infelizmente, teve uma gestão. Eu não quero aqui...
Conclui, vereador.
Vou concluir, não quero denigrir ninguém.
Já tinha botado,
mas teve uma gestão, comprou dois furgãozinhos e só serve para entrega de mercado. Aí. Hoje, nem utilizo mais. Um está utilizando na pintura de rua, porque não tem condições de transportar passageiro. Então, por isso que nós dizemos... Né? E aqui, na LOA, na LDO, no PPA, esta casa tem que se debruçar bastante, se debruça bastante, para que nós possamos direcionar o orçamento para que a vida das pessoas, o dia a dia do cidadão nortense esteja melhor. Obrigado, senhor presidente, desculpa pelo o excesso de passar o meu tempo aqui, e retornamos na próxima sessão ordinária.
Professor Bessóis, com a palavra, o vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar todos e a todos que se encontram aqui presentes no plenário, né? Todos que nos escutam pela frequência da Rádio Cultura Rio Andina, né? E dizer aqui neste momento, né, aos nossos queridos servidores que se encontram aqui presentes nessa casa, tá, que não fomos convidados para reunião, né, com a prefeita a respeito dos seus direitos, né? Mas assim que o PL chegar aqui nessa casa, nós certamente vamos olhar o PL, analisar, né, e votar a favor de vocês. Vocês são os trabalhadores. Vocês que estiveram na lista de presença de frente, né? Então, vocês estão reivindicando seus colaboradores, né? É direito de vocês, né? Não é um ou dois ou três que vai decidir, mas sim, eu acho que direito tem que ser pago, né, para cada um que tem seu direito. Na verdade, quando falou o senhor vereador Hildo, muitos se aposentaram, talvez não vão receber, mas para isso tem justiça. Eu acho que mais cabe, né, reivindicar, de repentemente. Ele trabalhou, ele contribuiu, né? Mesmo assim, se tem uma lei, essa lei pode ser revogada. Eu acredito muito em lei, mas não tem lei que não possa ser discutida. Essa é a realidade, tá? Temos junto em prol de vocês para o que deve é, certo? Vamos começar de novo, pautando aqui, né, nesse momento, dizendo que a colônia de pescadores Z2, ela faz parte, né, de... São sete conselhos, né? É o conselho de... Conselho do município de segurança, né, alimentar, nutrição e sustentabilidade. Conselho do municipal de produção, né? Conselho do Municipal de Ensinamento Básico, CUDIM, Conselho Municipal de Direitos da Mulher, e Conselho Municipal de Segurança Pública, né? Conselho Municipal da Defesa Civil. Tá? Colônia de Pescador tem assento nesses conselhos. E que bom quando a gente consegue, né, participar dessa reunião. Né? Porque nós ali é discutido os direitos, né, a toda a parte democrática, e quando se faz presente é muito importante. Também quero colocar aqui, ontem foi falado, na verdade ali, sobre um requerimento 025 que eu fiz, confronte aquela parada obrica, o hospital ali, né? E eu não me lembro de ter tido resposta do executivo, vereador Luiz. O Nedinho tocou no assunto ali na pauta, e eu fiquei quieto. E aí, hoje, eu perguntei para a minha assessora, tivemos respostas? Não tivemos. Mas foi aprovado, né? Ali a Praia do Brico, ser tirado da rua Redegar Pereira Velho, né? E, na verdade, será levado para o lado da outra rua, né? Ramiro Barcelo, dando, na verdade, ali bom trânsito para o nosso povo que vem para a cidade, quem sai da cidade, até mesmo quem entra para o hospital, né? Chegada do nosso hospital. E, na verdade, ali já tem acontecido, sim, acidente e travanca muito ali. A gente tem que passar por ali. Então, a retirada daquele obrico ali, levado para o outro lado ali, só vai favorecer o nosso povo da nossa cidade, né? Na verdade, eu sei que o dono do mercado ali não vai ficar, na verdade, meio fora de sentido, achando que o Parada Obrico para ele é de grande importância, porque a turma vai fazer compra ali, mas do outro lado ali da rua ali é bem pertinho, né? Eu acho que não tem porém e nem tem porquê, né? Então, esse requerimento, né, ele foi analisado, até mesmo pela parte do Detran, e será levado para o outro lado ali. Quero começar aqui também falando, né? Nessa curto prazo aqui, nós temos ali, né, 15 minutos, né, não podendo deixar falar o vereador Hildo, como colocou ali, sobre o plantio de cebola dentro do nosso município, dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Que bom, né, que este ano a cebola vai valer um preço bom, né, saudável, e quem sabe os nossos agricultores possam, né, se levantar, alavancar, né, porque é uma profissão sofrida, né, e, na verdade, às vezes o preço é baixo e o insumo é muito caro. Sabemos que hoje, para plantar um hectare de cebola, tem um custo de 30 mil, mais ou menos, até o fim do plantio, né? Mas o que mata nós mais aqui é a classificação da nossa mercadoria, da nossa cebola, né? Eu acho que tem a caixa 1, que é 3,5, a caixa 2, que é 4,3, a caixa 3, que é 7,5 ou 7,5. Teria que ser lacrado essas marcas, criar um projeto de lei, porque, na verdade, iria, né, ajudar os nossos agricultores. Eu plantei cebola bastante, vivi da cebola, mas depois que veio a classificação, matou o nosso agricultor do cansaço. Chegamos a plantar cebola ali, fazer a colheita de cebola, fazer a perícia na rama, dá 3% na quebra, uma cebola 4x1. E hoje, uma cebola de 4x1, vai para a máquina, ela é classificada, chega a tirar 30% ou até 40%, né? Sobra 60% para o produtor, paga a sua despesa, cebola é pisada, fica nos depósitos e eles não têm o retorno dessa cebola que fica judiada ali. Então, acho que seria importante, sim, lacrar as máquinas de classificação para que tenha um bom êxito para o nosso agricultor. Criar um projeto de lei, né, aqui pela Câmara de Vereador, junto com o nosso executivo, porque, na verdade, quando o agricultor dá as costas, a máquina está liberada, faz o que quer. A caixa 1 é 3,5, eles podem botar ali para 4, ou 4,5, 4,2. A caixa 2 é 4,3, pode levar aí para 5,5 ou 5,6. A caixa 3, se, por exemplo, se ela é 7,5, quando é cebola grande, você pode levar para 6,5 e virar tudo bocha, aí vira 2x1. Então, o agricultor está sendo explorado no sistema da classificação da nossa mercadoria. Eu digo isso aí porque plantei bastante cebola, sei o que é cebola, e, na verdade, já vi agricultor ter dois tratores, quando inventaram a classificação, o cidadão vendeu seus tratores para pagar banco, e, na verdade, os compradores ficam com 50% da sua mercadoria sem despesa nenhuma. Isso aí é complicado. Vamos pular de pauta, né? Vamos para frente. Participamos no dia 7, né, desse mês aqui, né, o membro do Comades, uma reunião do Conselho, onde foi liberado 15.290 para o planejamento, o manejo de colosso para carrapaticida, né, para botar nas ruas da nossa cidade. É muito importante, né, Vanessa, porque, na verdade, sabemos que nas vilas, onde tem areia, o carrapato invade muito por intermédio dos cachorros, né, gato e dos bichos, até mesmo na cidade onde é calçada, né? Então, acho que é de grande proveito, foi liberado 15.290, né? Dependendo do valor do litro do colosso, acredito que deve comprar, né, bastante colosso para botar nas ruas da nossa cidade e irá contemplar o nosso povo debatendo os carrapatos. Também quero
Permite
falar...
uma parte, vereador?
Vereador, tem que ser rápido, porque o tempo é curto.
É dos carrapaticidas, eu recebi a resposta, Eu fiz a indicação, aprovada pelos colegas vereadores, que fosse disponibilizado, além de fosse colocar nas ruas, e disponibilizado para a comunidade carente que não tem condição de comprar, botar nos pátios. A resposta do executivo, acabei anotando, mas não deu tempo de ler hoje, é de que não há esse produto disponível para a comunidade, para colocar seus pátios. Então, não ficou completo o trabalho que eu fiz nesta casa. Obrigado.
Porém, senhor vereador, só na liberação 15.290, se botar nas ruas, na frente da casa do morador, já vai combater 90% dos carrapatos. Sim, sei que o povo carente não tem dinheiro para comprar, mas ali na reunião, aquele carente que for bem carente e está comprovado, foi dito ali que vai ser botado no seu pátio. Só não vai ser botado no pátio daquele cidadão que tem condições de comprar. Eu acho que não tem porquê, né? Na verdade, não contemplou o seu pedido, mas ali foi discutido isso aí, tá, vereador? Só para te saber sobre essa possibilidade, tá? Também foi colocado em pauta sobre as clínicas de castrações de animais, né, atendimento para pessoas de baixa renda, né? Aqui em Suzanote nós temos, né, uma clínica para castração de gatos e cachorro, né? E eu acho que já deve estar funcionando, vereador Olinco. E para nós é de grande êxito, porque, na verdade, sabemos que o aumento de cachorros, gatos na nossa cidade é muito grande, né? Não só aqui como na campanha. Uma vez que for castrados os animais, né, não vai ter muito aumento desses cães, né, cachorro e gatos. Então, é de grande importância. Pessoas carentes não vão pagar, e aqueles que têm, por exemplo, condições de pagar, vai chegar, por exemplo, ali nas clínicas particular, casta o seu cão. E aqueles que não fizer isso aí, de repente, no futuro, poderá ser atuado, multado, né, porque não castrou o seu animal. Então, para não ter muito aumento, né? Falei do estacionamento Obric, né? Temos aqui também pautar, né, sobre a reunião do Comad, foi pautada sobre os loteamentos nas vilas. Foi colocado também sobre os loteamentos nas vilas, né, nas áreas urbanas, sobre o lençol freático, água, né? Sabemos que tem lugar em beiras de área de APP, que o lençol freático é 1 metro e pouco d'água, 1,5 metro, 2 metros. Né? E, na verdade, quando escava um poço há 13 anos, fica aquela água contaminada. Vai ter, acho que, um tipo de fiscalização sobre isso aí, né? E, no futuro, tem que levar, né, esgoto fluvial, coacol, para essas comunidades, né? Ali foi colocado ali como... ali, passado ali, na saída da cidade, ao lado do Detran ali, tem uma vila ali, com uma vila grande, né? Que, como é o nome do beco ali, até me escapou o nome ali, que tem muito poço artesiano. E se for cravado o poço com 2 metros d'água, 3 metros d'água, uma fossa com 1,5 metro, a água fica contaminada. Esse é meio complicado. Sabemos que na beira de praia é 1 metro d'água, 2 metros, é 1 metro, 2 metros no lençol freático, né? E quando sai para cima dos campos, dá 11 metros, 12 metros, até 18 metros. Aí não tem problema, né? Temos também sobre, vamos ver aqui, quero colocar aqui também, que na semana passada, no dia 25 e 28, coloquei nessa casa aqui, foi sobre as passagens do estudante, né, que faz faculdade em Rio Grande, né? Tinha terminado as passagens, houve uma reclamação dos estudantes, a maioria estuda, faz, né, faculdade, a gente espenou aqui no plenário, né? E na quinta-feira, o Nero Omar entrou em contato e já foi apto. Os estudantes estão com suas passagens. Então, quero dar os parabéns para o Nero Omar por ter, né, se mexido, né? Na verdade, como chegou fim de mês, e os estudantes estavam muito preocupados. Quero também pautar aqui, nesse momento, sobre a ofício circular 6 de 2022, né, da Secretaria da Pesca, né, fora da lagoa. O tempo é curto, de 2 minutos, então não vai dar para mais tempo, né, vereador Cristino, porque já está esgotado, mas vai ficar, quando nós voltar de novo para essa casa, né, fazer uma pauta sobre a RGP dos nossos pescadores, né? Porque, na verdade, a gente já vem falando, temos que tirar nota, né? Ou obter nota sobre o nosso pescado, para nós não perder espaço da nossa lagoa. Já temos, na verdade, ali, por parte do governo do Estado, com a SEMA, né? Um empreendimento, se fala muito em parques eólicos dentro da lagoa, e isso começa a nos preocupar. Então, nós não podemos perder espaço. E o nosso pescador, na verdade, tem que, na verdade, né, mostrar que a lagoa produz, que a lagoa tem, né, produção, e como é que vai provar isso aí? É tirando nota no seu salão, mostrando que tem crustáceo, mostrando que tem tainha, mostrando que tem, né, camarão dentro da lagoa, para que isso não venha a acontecer. Nós sabemos que temos uma praia grande, temos bastante terreno na área costeira, se fala de vento que favorece a energia eólica, mas acho que pode ser instalado em cima dos campos, irá beneficiar os donos de campo, porque será cada base que será instalada será pago 3 ou 4 mil, ou até 6 mil, e não dentro da lagoa, senhora Vanessa, porque, na verdade, virá de exclusão. E se virar de exclusão, o nosso pescador não pesca mais. Aí é complicação, é IBAMA, e é PATRAN, e daí por diante. E não falando no impacto ambiental que pode, né, causar, né, para o nosso pescador. Dá uma turbulência de vento, o motor falha, uma embarcação vai por cima dos parques eólicos, para cima das bases, pode causar acidente. Tempo esgotado, a gente volta após o recesso, né? Deixar uma boa noite a todos que escutam nós pela Rádio Cultura Rio Grandino. Isso temos por aí. Até mais.
Todos os vereadores já usaram da palavra. Queremos dizer que essa casa, na segunda e na terça-feira, não tem sessão plenária, porque na terça-feira é feriado, 15 de novembro, e o município decretou ponto facultativo na segunda. E aí, por isso, então, não tem sessão na segunda e terça. E dizer aos colegas vereadores que na quarta-feira tem uma reunião aqui às 10 horas, nessa casa aqui, com a Guarda Municipal, né, e os jurídicos. Na quarta-feira, dia 16. Dia 16 de novembro, após o feriado. E também quero agradecer a presença também, né, hoje na assistência aqui, as agentes comunitárias que hoje estão aí, com certeza, buscando os seus direitos. Quero dizer que o projeto não está na casa, né, e ainda está no executivo, mas no momento que chegar nessa casa o projeto, na condição de presidente, nós da mesa aqui, nós iremos agilizar para que a assessoria jurídica dê o parecer, que as comissões também dê o parecer, para que nós votemos o mais rápido possível, para que vocês possam ter. Realmente não sabemos como é que vai vir o projeto, a gente tem que analisar, né, quando chegar nessa casa, não sabemos como vai vir, se realmente vai vir, e também venha com interesse daquilo que vocês pretendem, que vocês querem. Então, esperemos que venha, e com certeza essa casa irá votar favorável. Na questão de presidente, não voto, mas se votar, seria favorável também. Então, a gente quer agradecer e dizer para vocês que nós, com certeza, nós temos à disposição de vocês. E, então, na noite de hoje, já que eu não tinha usado a palavra no meu tempo, né? Então, quero respeitar. Então, quero mandar um abraço a todos aqueles que estão nos escutando, né? Fiquem todos com Deus voltaremos depois do feriado, né? Com a sessão plenária na próxima segunda-feira, se Deus quiser.